Oi, gente, estamos de volta por aqui e esperamos que vocês estejam bem.
Hoje falaremos de um assunto muito importante, mas que nem todo mundo entende como funciona. Iremos falar sobre como ocorre a tramitação de uma lei. Mas o que seria a tramitação?
De acordo com o dicionário do Senado, a tramitação é o curso regular das proposições pelas comissões técnicas e o plenário. Em outras palavras, a tramitação de um projeto é o período entre o momento em que o projeto é apresentado e o momento em que ele é sancionado, ou seja, aprovado, ou é vetado ou recusado.
Agora que ficou claro a definição, vamos entender melhor esse processo. O que seria preciso para que um projeto de lei fosse aprovado?
Bem, o primeiro passo para que qualquer projeto possa vir a existir é alguém ter a iniciativa de criá-lo. Um projeto pode ser proposto por qualquer membro de alguma das instituições dos três poderes, assim como pelos próprios cidadãos. Quando um projeto é proposto pela população, temos o chamado projeto de lei de iniciativa popular.
Para que um projeto de iniciativa popular possa ser discutido na Câmara dos Deputados, ele precisa da assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, conhecido popularmente como abaixo-assinado. A exceção se dá apenas nos chamados projetos de iniciativa privada, que tratam de temas como modificações nas Forças Armadas, criação de cargos públicos e entre outros, que só podem ser propostos pelo chefe do Executivo.
Uma vez construído, o projeto deve ser registrado na respectiva Casa Legislativa. Durante a sessão em que o projeto é protocolado, o presidente da Casa Legislativa, junto de sua assessoria, precisa verificar se o projeto é constitucional ou não, se atendeu aos requisitos técnicos para ser proposto e se já existe um projeto que trate sobre o mesmo tema já protocolado.
Uma vez aceito, o projeto passa por uma análise, na qual se busca conhecê-lo em detalhes, sendo eles debater sobre o problema que ele busca resolver, as soluções que propõe, entre outros pontos. Para isso, existem as comissões, que são grupos técnicos de parlamentares que tratam sobre um tema. Todo projeto deve passar por, no mínimo, 2 comissões e, no máximo, 5. Na Câmara dos Deputados, as 2 principais comissões são a de Finanças e Tributações, que servem para analisar a viabilidade financeira do projeto, suas adequações financeiras e orçamentárias, e a de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade do projeto.
Além de analisarem se o projeto é interessante ou não, elas também analisam a admissibilidade, ou seja, se um projeto pode ou não ser admitido para discussão. Caso um projeto trate de temas que têm relação com mais de 3 comissões de mérito, como, por exemplo, algo que trate sobre cultura, educação, direitos humanos e esporte, é criada uma comissão especial temporária para analisá-lo, que substitui todas as outras. A maioria dos projetos tramita em caráter conclusivo, ou seja, são aprovados ou não direto nas comissões. Caso sejam aprovados nas respectivas comissões, eles já seguem direto para aprovação no Senado. Mas, quando 52 deputados recorrem ou quando as comissões não têm caráter conclusivo, o tema vai para discussão no plenário.
Uma vez enviado ao plenário, o projeto enfrenta uma longa fila de espera até que os parlamentares decidem debater sobre ele. Quando colocado em pauta, acontecem os tradicionais debates que estamos acostumados a ver na TV Câmara ou nas sessões abertas das câmaras municipais e assembleias estaduais. O debate é organizado de acordo com as normas do regime interno e cada casa. A partir de então, quando encerrados os debates e havendo um número de membros suficientes, é dado início aos votos. As leis ordinárias podem ser aprovadas por maioria simples, mas as leis complementares dependem da maioria absoluta da casa, ou seja, que 50% mais um dos representantes eleitos a aprove.
No caso do Congresso Nacional, uma vez aprovado pela casa de origem, o texto segue para a casa revisora, onde também deverá ser avaliado por comissões e pelo plenário. Para melhor entendimento, casas revisoras seriam a segunda casa para onde são enviados os projetos. Nela é revisado o projeto que foi aprovado pela primeira. Então, se alguma das casas revisoras alterar ou emendar o texto do projeto, ele volta para que a outra casa o analise novamente.
Por último, uma vez aprovado no Legislativo, o representante do Executivo, seja ele o prefeito, governador ou presidente, tem 15 dias para sancioná-la, negar o projeto inteiro ou fazer negações parciais. Para que o Legislativo possa rejeitar um veto do Executivo, é necessário fazer uma nova votação no Legislativo com maioria de votos favoráveis. No Senado, por exemplo, seria necessário 41 votos e na Câmara dos Deputados, 457. Isso ocorre pois é necessário que a maioria esteja de acordo com o que está sendo proposto. Mas com um processo tão demorado como esse, não haveria alguma forma de torná-lo mais breve?
Tem sim, é o chamado regime de urgência. Nele, são deixados de lado as formalidades para que possa ir direto ao ponto. Livre de etapas formais, o projeto é apreciado mais rapidamente pelos parlamentares. Embora possa ser usado em vários casos, não são todos os projetos que tramitam nesse regime. Geralmente, são projetos como declarações de guerra, celebração da paz, envio de tropas para o exterior e outras questões ligadas à guerra. Os projetos de iniciativa do presidente também serão urgentes sempre que ele pedir. Os próprios deputados podem determinar que um projeto é urgente, frente. Porém, além de precisarem seguir algumas regras, é previsto no artigo 154 que apenas dois projetos pedidos pelos deputados podem tramitar com urgência simultaneamente. As comissões têm até 5 sessões para apreciação e aprovação. Depois disso, precisa ir ao plenário.
Mas, na verdade, é muito difícil definir quanto tempo um projeto demora ou vai demorar para ser aprovado, pois cada etapa depende da vontade política em aprová-lo, em tratar sobre ele e em colocá-lo na pauta. Projetos aprovados na Câmara, por exemplo, podem demorar anos até serem tratados no Senado. E três fatores costumam ser fundamentais: o volume de trabalho do Poder Legislativo, a extensão do regime de tramitação ordinária e o nível de interesse das pessoas envolvidas no processo legislativo.
Em muitas situações, maioria e minoria disputam não propriamente o conteúdo da decisão, mas o tempo. A maioria quer, por exemplo, aprovar a matéria pois ela é importante para o chefe executivo. A minoria quer atrasar a decisão para que possa reunir informações. A maioria sabe que irá aprovar. A minoria pretende ganhar tempo. O esforço da minoria em atrasar as decisões é conhecido como obstrução, que é uma ação legítima.
A título de ilustração disso, podemos trazer que até abril de 2020, o número de projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados era de 22.711.
Agora que você entendeu como funciona a tramitação de uma lei, vamos conhecer uma entidade que representa muitos estudantes e que contribui para que muitos de seus direitos sejam assegurados através de grandes mobilizações estudantis, a UMES. Para isso, hoje temos a Maria Luísa, estudante de audiovisual do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Miguel Paulista, e diretora de mulheres da UMES. Muito obrigada por comparecer hoje, Maria Luísa. Poderia se apresentar para o pessoal?
Oi, gente. Prazer. Eu sou a Maria Luísa, sou estudante do Instituto Federal de São Miguel Paulista. Curso produção de áudio e vídeo, eu tenho 18 anos, sou presidente do Grêmio aqui do meu campus e também sou diretora de mulheres da UMES, que é a entidade que eu vim contar um pouquinho da história aqui para vocês.
Para começar, eu queria que você nos respondesse o que é a UMES.
Eu acho que é interessante a gente começar pelo fato de que, na verdade, a UMES é uma sigla. Então, ela significa União Municipal dos Estudantes Secundaristas. E, especificamente, a UMES que eu falo hoje é sobre a UMES do município de São Paulo. Porque, na verdade, existem várias outras entidades. Então, por exemplo, tem entidade em Franca, tem em Araraquara, lá em Fortaleza. Então, as entidades, no geral, ela trabalha no Brasil todo. Então, as coisas mudam, né? A história muda de uma entidade para outra. E as entidades estudantis, elas funcionam para representar os estudantes, tanto no município em que ela atua, quanto nacionalmente. Porque é isso, a gente tem diversos direitos enquanto estudante, na verdade a educação já é um direito, e para garantir que a Constituição ela seja cumprida, que a gente realmente tenha acesso a tudo isso, a gente precisa de pessoas que sejam dispostas a lutar e garantir que isso esteja sempre sendo atuado. Então, a gente parte desse princípio de representar os estudantes ali no local em que a gente está. Então, garantir que eles tenham uma educação pública e de qualidade, que eles tenham acesso a isso de fato, que cada dia mais a gente tenha mais investimentos, mais estrutura, mais professores. Então, é um grupo de pessoas que está ali para ser voluntário, tá? Para trabalhar, porque acredita que a educação faz diferença no Brasil, no país e no mundo, assim, e que ela precisa ser defendida em algum momento, de alguma forma. E aí eu queria contar um pouquinho da história, porque a UMES, na verdade, ela foi fundada em 1984. Então, aí já fazem, né, 38 anos desde que a gente foi fundado. Mas era um grupo de pessoas que estava trabalhando para eles. Então, eles faziam os ideais e os interesses de poucos grêmios. Alguns estudantes perceberam que a UMES tinha importância, mas que ela não atuava para todo mundo, eles precisaram refundar. Então, 6 anos depois, em 1990, a gente teve a refundação da UMES, que foi quando 5 estudantes falaram: não, a gente precisa fazer uma diretoria que seja realmente para todo mundo e que represente os estudantes de fato, e não os interesses de uma minoria. Essa refundação ela foi muito importante porque foi esse o marco que a gente realmente fala da UMES, que é quando a gente realmente tem o nosso papel firmado de que a gente vai trabalhar para defender todos esses direitos que eu falei no começo. E aí, só para finalizar assim, essa questão, a UMES ela trabalha em conjunto com os grêmios estudantis, por isso também que ela foi refundada. Então a gente trabalha nas 5 regiões de São Paulo e a gente vai até as escolas, oferece o nosso trabalho, coloca à disposição, a gente conhece os gremistas, começa a conversar com eles, dá um pouquinho assistência para que eles façam um trabalho melhor, para que eles não sejam um Grêmio fantasma, para que eles entendam na função que eles têm, para que eles façam propostas legais. Então, é esse o nosso trabalho, representar os estudantes junto com os Grêmios estudantis, junto com as direções, e levar esse trabalho para fora da escola também, para que eles possam construir toda essa educação junto com a gente.
Certo. E como você acredita que a UMES vem se mostrando cada vez mais importante para a vida dos estudantes diante do cenário em que o Brasil se encontra agora? E como ela pode vir ajudar nisso tudo?
A nossa importância mais máxima, assim, e mais geral, é que a gente consegue mostrar para as pessoas o lugar que elas estão, a posição que elas ocupam e como elas podem avançar a partir disso. Então, todas as nossas conquistas, o que a gente pode garantir para a educação, uma merenda melhor, por exemplo, foi porque os estudantes falaram: não, a gente tem direito disso, então a gente vai correr atrás, a gente vai lutar. E aí, é a partir disso que a gente consegue crescer, que a gente consegue demonstrar a nossa importância ali na atividade, no trabalho de massa, estando dia a dia dentro das escolas, mostrando para as pessoas que elas têm sim o poder de mudança. E aí, num contexto atual, principalmente de governo Bolsonaro, assim, a gente tem que ressaltar que a UMES foi importante porque a gente estava lutando contra o maior inimigo da educação. Então, foram constantes cortes aí no nosso ensino, foram constantes ameaças, constantes desmontes, e a gente tinha que estar preparado para lidar com isso. Então, um corte acontecia e uma semana depois a gente, no mínimo, a gente já tinha que estar nas ruas para defender e para lutar contra isso. E os estudantes precisavam saber que essas situações estavam acontecendo e que a gente tinha possibilidade de mudar. Então, esse foi o nosso trabalho. Foi 4 anos incessantes, assim, de luta, mas a gente estava ali para tentar mostrar a nossa linha e falar: não, dessa forma não tem que acontecer. Os nossos estudantes não têm comida. Então, quem ia para a escola só para comer não estava conseguindo se sustentar. E quem ia ali para ter uma educação de qualidade também não estava conseguindo ter. Então, a gente estava vivendo, ainda vive, né, infelizmente, um momento muito complicado, e a gente precisou gastar muito para convencer os estudantes de que isso precisava mudar. Agora, a gente trabalhou para tirar o título de eleitor dos jovens, então foram 2 milhões de estudantes aí que se tornavam novos eleitores e puderam contribuir para essa nossa conquista. Então, a gente tirou o Bolsonaro do poder de fato, e eu coloco essa minha posição bem clara, assim, porque é a posição que a gente tem enquanto entidade estudantil, porque é a posição que nos define enquanto educação. E a gente pôde trabalhar, a gente mesmo, enquanto UMES, assim, tirou 11 mil títulos, e eu falo isso porque realmente deu muito trabalho, e é uma discussão que a gente tem feito desde agosto do ano passado, para mostrar a importância que o estudante tem no país inteiro, para mudar a situação que a gente vive. Então, o jovem tem sim que falar de política, tem sim que falar sobre a situação que ele vive. Então, essa é a importância. A UMES traz a consciência e ela realmente faz a diferença.
Você ocupa a posição de diretora das mulheres. Me conte um pouco de sua experiência atuando dentro dessa posição. Como é lutar não apenas pelos direitos estudantis, mas também pelos direitos das mulheres estudantes?
Eu fui eleita diretora de mulheres em abril desse ano. Então, a gente tem 2 anos de mandato. Seria esse o tempo que eu cumpriria como diretora de mulheres e que eu faria as atividades. As atividades que eu participei, elas foram de cunho mais geral. Então, eu tive que representar os direitos das mulheres exatamente ao mesmo tempo dos direitos dos estudantes. Então, nessas manifestações do Fora Bolsonaro, nessas manifestações que a gente pôde pontuar dentro das escolas todos os dias, conversando com direção sobre como a situação que a gente vive não é a mais adequada. Então, infelizmente, a gente teve uma recorrência muito grande de casos de assédio, principalmente depois da pandemia, porque parece que as pessoas ficaram incubadas e depois saíram que nem bicho, porque, não sei, esses casos aumentaram muito, assim, e o ambiente da escola ali não tá seguro para as meninas, e elas têm percebido isso, infelizmente, têm sentido isso, aliás, né? E a gente não tem tido mais justiça, não tem conseguido lidar com essa situação, e as direções estão tendo muito problema com relação a isso, tá tendo muita abafo de casos, inclusive. Então, acho que nesses constantes eu estive aí para lutar para que essa educação seja completamente diferente. Uma coisa que é legal ressaltar é que a gente sempre defende a educação atrelada a outros direitos. Então, a gente não pode estudar com fome, a gente não pode estudar sem se sentir seguro, a gente não pode estudar sem ter uma moradia digna, sem ter ali uma renda que nos mantém cozinha. Então, a UMS sempre está ali para lutar com outros direitos atrelados. Assim como lutando com a educação, a gente também luta para que as mulheres sejam emancipadas, para que elas tenham liberdade, para que elas tenham um acesso, uma rede de apoio em casa. Então, é legal que a gente invista mais em educação sexual. Tem crescido muito a questão da pobreza menstrual também, porque foi algo que cresceu muito, a caristia. Então, são várias coisas que eu pude trazer junto com outras lutas. Então, por exemplo, assim que eu fui eleita, a gente participou do congresso da UBS, que foi em Brasília, que foi o primeiro momento que a gente pôde levar a questão das mulheres para além daquilo que a gente já estava acostumado. Então, esses foram os trabalhos que eu fiz durante esse tempo. Eu acho que o que mais me incomoda, assim, é que eu não pude fazer uma proposta especificamente sobre as mulheres. Então, eu tinha muito interesse de fazer palestras, trazer campanhas contra o assédio, mas a gente teve uma interrupção muito grande por conta das lutas do Fora Bolsonaro, então isso deu uma limitada no que a gente podia fazer em específico, mas eu fico feliz, assim, principalmente pelas diretorias que também vieram antes de mim, pelo trabalho que a gente vem construindo de conscientização. Como a gente não pode fazer parte da UMS e também ser de universidade, porque a gente tem que ser secundarista, né? Se eu, porventura, passar numa universidade no ano que vem, eu não vou cumprir meu mandato de diretora de mulheres, mas aí eu espero que outra pessoa entre no meu lugar e continue fazendo trabalho ainda melhor do que eu já fiz. Acho que isso é o mais importante, a gente ter um futuro próspero e também ter tido um passado que é de grande luta e que incentiva muita gente.
Sabemos que a UMS foi fundamental para vários direitos dos estudantes. Saberia nos informar se já houve algum projeto de iniciativa popular, que foi o que comentamos um pouquinho no episódio de hoje, se já foi preciso a arrecadação de assinaturas, né, conhecido mais popularmente como abaixo-assinado, para que assim fosse adquirido alguns direitos? E aí, já aproveitando, poderia contar um pouquinho das principais conquistas que a UMS já realizou?
Em questão do período que eu estive na UMS, assim, eu não tive muitas iniciativas que trabalharam com abaixo-assinado, porque é isso, a gente geralmente oferece essa proposta de trabalho ou de oficina, sei lá, dentro das escolas mesmo. Então, a gente conversa com a direção, com os estudantes, e aí vê se eles topam participar. Então, nada precisou de que fosse apresentado uma grande coletânea de assinaturas, enfim. Mas, isso enquanto UMS especificamente, só que existem as entidades nacionais, né? Então, a União Brasileira, a União Nacional, e eles sempre trazem um trabalho que precisa de massa, então precisa de significar que existem várias pessoas ali que estão apoiando esse trabalho. Então, por exemplo, a gente geralmente assina as cartas que são por algum pedido maior. Então, por exemplo, no 11 de agosto, que foi o Dia do Estudante, a manifestação que a gente mais participa, assim, massivamente todos os anos, a gente teve aquela Carta da Democracia, que foi lida inclusive na USP, e a gente assinou essa carta e correu atrás de outras pessoas que também apoiavam essa questão, os ataques constantes que a gente estava vivendo. Teve um outro trabalho que foi em defesa do meio ambiente contra todo esse desmatamento que estava acontecendo. Então, inclusive, tinha um projeto aqui do IFE, de sustentabilidade, que correu atrás com a gente também para coletar as assinaturas. Não era exatamente junto, mas ele também estava fazendo essa correria. Então, assim, atrelada a outros movimentos, a gente sempre tá ali tentando colaborar e dar o nosso nome, pelo menos, para contribuir para essa luta. Mas enquanto UMS, assim, eu não me lembro de ter tido uma atividade que a gente precisou exatamente de assinaturas. E sobre as conquistas no geral, gosto de ressaltar principalmente o impeachment do Collor, que foi quando os estudantes, eles realmente deram ali a linha do que eles achavam importante pro país. Então era o que eu tinha falado antes, quando a gente luta pela educação, a gente não luta só por ela, a gente luta por outros direitos juntos. Então a gente tinha acabado de sair de uma ditadura, o primeiro presidente eleito pelo voto direto, e ele já estava roubando o país, já estava desconstruindo toda aquela conquista que eles tiveram, aquela batalha. Então o estudante fala: não, não vai ser assim que vai funcionar, a gente não precisa que seja assim, a gente lutou muito para que o país se reconstruísse, então não é você que vai destruir de novo. E aí veio o movimento dos caras pintadas, que foi gigantesco, foi uma das maiores manifestações, até hoje a gente tenta ter um nível tão grande de participação quanto foi naquela época, mas foi um ponto muito importante. Depois a gente salta já para 2015, assim, que eu gosto de lembrar das ocupações, que era aquele movimento momento em que o governo queria fazer uma reestruturação no modelo de ensino médio, então algumas escolas iam ter menos ciclos, então se tivesse ensino fundamental e ensino médio, ia ter um dos dois. E as pessoas tinham que sair, procurar outras escolas, outras iam fechar. Então os estudantes falaram, não, de novo vocês estão ameaçando a nossa educação, as nossas escolas que a gente lutou tanto para construir? Não é assim que vai acontecer. Então eles ocupavam, dormiam, acordavam dentro da escola, tinha uma série de movimentos para segurança, limpeza, alimentação. E naquele momento a comunidade apoiou os estudantes, assim como no Collor eles também fizeram. Então a luta dos estudantes, ele precede muitas outras. Então a comunidade, a sociedade percebe que essa é uma necessidade e se junta geralmente a ele. E aí naqueles momentos eles conseguiram barrar toda essa reconstrução do ensino médio. E foi um momento muito complicado, assim, porque as pessoas realmente se disporam a doar muito da vida deles e do tempo para construir uma educação de qualidade. E hoje a gente sente os efeitos até mesmo porque muitas das escolas, aliás, existem por conta desse movimento. Teve muita repressão policial, teve muita briga, mas no final eles destituíram, inclusive, o ministro da Educação, secretário da Educação, aliás, então foi uma grande conquista ali. Depois teve várias outras questões, então teve briga por merenda na época do Michel Temer e depois a gente teve o tsunami da educação em 2019, que foram mais de 2 bilhões de reais que foram cortados da nossa educação, principalmente do Instituto Federal, Universidade Federal. Agora a gente tem lutado pelo Fora Bolsonaro incansavelmente e que deu resultado. Então foram todas lutas muito grandes e que sempre estavam ali para dar resultado. Algumas lutas a gente realmente perdeu de tentar e ainda assim ter uma repressão muito grande, mas esses marcos, eles foram aqueles que as pessoas se juntaram tanto que elas realmente conseguiram uma mudança assim coletiva para todo mundo.
Por acaso existe alguma contribuição do movimento estudantil na Constituição?
Existe, as entidades estudantis trabalharam junto com os grêmios para garantir que eles tenham liberdade. Então hoje a gente tem a lei do Grêmio Livre, que permite que eles tenham autonomia para pensar com a própria cabeça, porque a direção, ela geralmente tende a montar em cima do Grêmio mesmo e querer que eles sigam uma linha que eles têm dentro da escola. Então, por exemplo, eu gosto de falar dessa questão atual de política, porque é algo que a gente tem vivido e que é fácil de entender. Então, se a direção porventura ela for apoiar o Bolsonaro, o Grêmio ainda assim tem a possibilidade de não apoiar, de ser contra, de participar de manifestação e de levar isso para os estudantes, porque eles são literalmente livres, eles podem ter esse posicionamento porque eles representam os estudantes, não é a direção da escola. Eles trabalham em conjunto com ela, mas eles não estão ali para elas, eles são ali para os estudantes, para os alunos, para quem tá colega do lado que tá ali todos os dias. Então, essa lei do Grêmio Livre garantiu muito disso. Fora que os grêmios têm a possibilidade de trabalhar com algum parlamentar que tá ali, algum deputado que tá disposto a criar uma lei nova. Então, a gente teve acesso a Marina Elô também, que tava disposta a criar uma lei contra o assédio dentro das escolas. E a gente tava ali, leu a PL que ela queria implementar para ajudar a construir tudo isso. Então, a gente teve a oportunidade de realmente influenciar numa futura lei que tá aí para ser aprovada e que vai mudar muito do futuro da educação, principalmente para as nossas meninas. Então, sim, o movimento ele tem a possibilidade de mudar a Constituição, assim como todos os outros, e garantir que a gente tenha realmente esses direitos no nosso cotidiano.
E teria mais alguma coisa que não foi perguntada ao longo da entrevista que você gostaria de acrescentar?
Só queria, acho que, ressaltar, assim, pra finalizar, que essa luta, ela é realmente bastante difícil, então você dedica muito do seu tempo, você precisa de muita responsabilidade, você vai ceder, muitas vezes, o que você faria normalmente sem fazer parte de uma entidade ou algo assim. Até ser gremista mesmo é complicado por conta disso, mas é legal que a gente pense em não desistir, porque as pessoas que lutaram lá no impeachment do Collor, as pessoas que ocuparam as escolas, que ficaram 30 dias ali numa situação completamente delicada, os tsunamis da educação, as manifestações do ano passado, todas elas que garantiram pra gente ter uma educação melhor e que ainda vão garantir, é pensando nisso que a gente vê o quanto vale a pena. Então, é muito complicado, é muito cansativo, mas a gente tem que se lembrar, se a gente não lutar, ninguém vai lutar. Então, se a gente não defender a escola que a gente vive, ninguém vai defender. E esse é o principal, a gente ter a autonomia e dar o primeiro passo, ser a vanguarda, porque hoje os estudantes estão tendo a razão. E eles já tiveram muitas vezes. Então, acredito que pros próximos anos, assim, essa geração e a que tá por vir vai desenhar muito do que vai ser o futuro do nosso país. Então, não desista. Eu acho que essa era a última coisa que eu gostaria de firmar, assim.
Muito obrigado, Maria Luísa, pelo enriquecimento no nosso podcast. Sempre que precisarmos, acho que poderemos retornar. E muito obrigado, é isso.
Eu que agradeço, gente, pelo espaço. Desculpa se eu falei demais, mas eu espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho para a gente entender o que é todo esse movimento.
Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Siga a gente no Twitter, @m_sapiencia, que a gente interage com vocês por lá. Meu nome é Kailane Amaral.
E eu sou Samuel Lins. E este foi o Momento Sapiência, uma produção orientada por Marcelo Sgrilli e realizada por estudantes do Instituto Federal de São Paulo, campus São Miguel Paulista.